Bem, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária. A ordem do dia é que os senhores deputados conhecem e começa com o ponto informações prévias e essas informações são as seguintes. Foi recebido no passado dia 31 de março o relatório do Governo sobre o acompanhamento da participação de Portugal na União Europeia relativo ao ano de 2015. Como acontece nos anos anteriores, este relatório será enviado às comissões parlamentares permanentes para a elaboração de relatórios e posterior parecer da CAI. Entretanto, será enviado aos senhores deputados desta comissão para conhecimento. Segunda informação, recebemos pedido para que a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, audição regimental, se realize meia hora mais cedo do que o previsto, ou seja, às 14h30 do dia 26 de abril, terça-feira. Vamos responder afirmativamente, até porque há aqui uma solicitação também da segunda comissão, não é? Já não há. Pronto. Esqueçam o que eu ia dizer. Vamos responder afirmativamente se não houver nenhuma inconveniência, nenhum inconveniente, mas parece-me que não há. Finalmente, terceira informação, na próxima semana não há reunião, porque há jornadas parlamentares do PCP nos dias 1 e 12 de abril. A nossa reunião foi antecipada para o dia 8, sexta-feira, após a reunião plenária. Não esquecer que também temos reunião conjunta com a Comissão de Saúde no dia 8, sexta-feira, às 9 da manhã, para a audição do Comissário Europeu Vytenis Andriukaitis, Comissário com o Portfólio da Saúde. Neste dia há plenário às 10, ou seja, esta audiência é uma audiência rápida. Hoje é às 9. Passamos então ao ponto 2 da nossa ordem do dia. Cartão verde da Assembleia Nacional de França. Este cartão verde da Assembleia Nacional de França, não sei se devem estar lembrados os senhores deputados, que tem a ver com a responsabilidade social das empresas. Foram distribuídos os pareceres da 6ª e da 10ª Comissão, bem como o enquadramento legislativo nacional, em relação à proposta da Assembleia Nacional Francesa de um cartão verde sobre a responsabilidade social das empresas. Eu lembro que nós tínhamos este pedido da Assembleia Nacional Francesa desde novembro aqui na nossa comissão, por as vicissitudes do calendário de todos conhecido, esta questão só foi objeto de pedido de parecer às comissões de economia e à comissão de trabalho há duas ou três semanas, não estou em erro. Estas comissões preferiram elaborar parecer ao invés de dar só uma opinião sobre a virtualidade ou não de haver legislação comunitária sobre a responsabilidade social de empresas e optaram pelo parecer, o que me pareceu muito bem, que foi a solução ideal, e também se fez um enquadramento legislativo na matéria que também tínhamos pedido sobre esta questão. Tinha ficado decidido que a Comissão dos Assuntos Europeus tomava hoje uma decisão sobre a adesão a esta proposta da Assembleia Nacional Francesa. E, de acordo com aquilo que é o parecer, que me parece que é no sentido inequívoco de que haja realmente a adesão a esta ideia de que o chapéu comunitário serve melhor para harmonizar as várias práticas nacionais dos vários Estados-membros nesta matéria do que esta matéria ser deixada ao livre arbítrio dos Estados-membros ou de cada país em particular. Por isso abre a discussão sobre esta matéria. Se os senhores deputados tiverem interessados em opinar sobre qual é o teor da nossa posição a adotar relativamente à proposta da Assembleia Nacional Francesa. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, eu julgo que esta é uma matéria de interesse para discussão e aprofundamento aqui em sede de comissão seria importante podermos saber de antemão qual é que é a posição que já foi tomada por outros Estados-membros, digamos assim. Eu refiro-me a isto porque esta é uma matéria muito específica que pode criar especificidades próprias às sucursais das empresas francesas no ordenamento jurídico nacional. E a nossa preocupação é garantir que há condições de equidade dentro do ordenamento jurídico português e que não há subgrupos ou subcondições que provoquem uma diferenciação. Portanto, neste sentido, eu proporia, se fosse consensual, aprofundarmos qual é que já foi a posição tomada por outros Estados-membros relativamente a esta matéria para podermos também informar melhor a discussão que temos vindo a fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta é uma temática de inegável importância e também, tendo em conta que se trata do primeiro cartão verde a que nós poderemos eventualmente aderir, temos de ponderar todos os aspectos e, portanto, penso que esta intervenção do Sr. Deputado Manuel Rodrigues, agora deu-me de repente uma... O Sr. Deputado Manuel Rodrigues, esta intervenção parece-me prudente. Da minha parte, as questões da responsabilidade social das empresas merecem sempre, até do ponto de vista pessoal, uma grande atenção, até por funções que exerço na minha qualidade profissional jurista. E, portanto, à partida, pessoalmente, e o Partido Socialista também estamos muito abertos a uma iniciativa desta natureza, em princípio a ela adiraremos, mas gostaríamos também, se calhar, de ter algum tempo, uns dias, para, na sequência da proposta que o Dr. Manuel Rodrigues faz, analisarmos melhor as implicações que possam existir da aprovação desta proposta, tendo em conta que, naturalmente, não nos interessa alterar a legislação ou promover a alteração da legislação em termos que sejam prejudiciais para a economia nacional. Portanto, iríamos também aderir a esta proposta, embora manifestemos à partida a tendencial aceitação dela e a adesão ao teor da carta que a Sra. Presidente aqui nos apresenta, mas gostaríamos de ter também mais uns dias para podermos fazer uma melhor apreciação.
Muito bem, muito obrigada. Não vejo mais... Sr. Deputado, muito bem, então já tinha sido distribuída um documento a dar conta de qual era a posição de outros Estados-membros relativamente a esta proposta da Assembleia Nacional Francesa. De qualquer maneira, o Dr. João Filipe foi ao gabinete buscar a proposta, ou melhor, esse documento, onde está assinalado já quais são os parlamentos que aderiram a esta proposta da Assembleia Nacional Francesa. Mas sim, ficaríamos a aguardar esta análise de impacto jurídico-económico que poderá ter a eventual adoção deste cartão verde em matéria que é sensível, sob o ponto de vista comunitário e sob o ponto de vista económico, voltaremos à questão na próxima semana. Não, na próxima semana não temos, por isso tem que ser na semana seguinte, para não adiarmos muito, porque senão na próxima semana, como antecipamos a reunião para o dia sexta-feira, dia 8, não teremos, fica então aprazada para a semana seguinte, para a ordem do dia, a apresentação da posição dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares relativamente a esta aprovação. Logo tenho aqui o documento sobre a indicação dos Estados-membros que aderiram. Voltarei ainda nesta reunião à questão. Passamos então agora ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 84/13, estudos de impacto das negociações comerciais nas regiões ultraperiféricas. apresenta o projeto de resolução o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Como não está presente o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, vejo que já está preparada...
Não, Sra. Presidente, desculpe.
Vou dar então a palavra à Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito para... obrigada, Sra. Presidente.
Não é o ponto 3 primeiro.
Não é o ponto 3. Falta o ponto 3.
É o ponto 3, precisamente.
O ponto 3 não é sobre as regiões de luta periféricas?
Exatamente.
Mas isto não tem nada a ver
com o deputado Duarte Marques.
Então é?
Não é com o senhor deputado Duarte Marques. Isso é o ponto 4.
Ah, então há um
certo?
Lapso aqui. E peço desculpa. É de quem? É do senhor deputado António Ventura. Peço imensa desculpa, sou deputado relator António Ventura. Foi erro meu, tinha aqui na minha nota de ordem do dia e que foi distribuída erradamente, peço desculpa pela incorreção, que seria o senhor deputado Duarte Marques. O senhor deputado Duarte Marques será no parecer seguinte. Tem a palavra o senhor deputado relator António Ventura com este pedido de desculpas.
Não tenho que pedir desculpa, Sr. Presidente, mas eu penso que é para apresentar o projeto. Isso não é nenhum a resolução, não é para... Não sou relator de nada aqui.
É exatamente o que... não há nada a alterar em relação àquilo que foi dito. Peço desculpa, Sr. Deputado António Ventura, por ter dito que era o Sr. Deputado Duarte Marques, quando não era, era o Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra.
Sim, Sra. Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, o PSD apresenta este projeto de resolução. Ele é simples e objetivo. Este projeto foi a parecer quer dos governos regionais, quer das Assembleias Regionais. Tivemos iniciativas similares na Assembleia Regional e apresentamos uma iniciativa neste âmbito do estudo antecipado daquilo que podem ser os impactos dos acordos bilaterais e multilaterais que decorrem na União Europeia. No nosso entendimento, se existem fragilidades dos países periféricos nesses acordos, porque esses acordos, obviamente, apresentam muitas oportunidades comerciais, mas também apresentam muitos constrangimentos. E no nosso entendimento, só percebendo as fragilidades e as oportunidades, ou seja, só medindo, é que nós podemos ter o conhecimento suficiente para ter uma melhor política para as regiões ultraperiféricas. Como sabem, as regiões ultraperiféricas apresentam um conjunto de especificidades muito próprias, um conjunto de fragilidades, por isso têm um estatuto também próprio, e é no âmbito desse estatuto próprio que interessa que efetivamente se possa proteger, mas criando oportunidades, a proteção é para se criar também oportunidades comerciais, proteger aquela que é a nossa produção mais doméstica e, falo em concreto, dos produtos agrícolas. O que se verifica nos cerca de 50 acordos globais que a União Europeia está a negociar é uma tendência de troca de produtos, de concessão de produtos agrícolas na entrada do espaço europeu em troca de serviços. Isto é algo que tem-se vindo a verificar. Ora, como sabem, as RUPs dependem muito dos produtos agrícolas e de um pequeno produto, de um pequeno grupo de produtos agrícolas. No caso em concreto dos Açores, a questão do leite e a questão da carne, só o leite nos Açores, 46% da economia regional está dependente da produção de leite e nós sabemos a crise que vivemos neste setor. Em especial, e dando um exemplo atual, nós estamos, esta semana, a União Europeia e o Mercosul vão trocar propostas comerciais e propostas que se arrastam há mais de 10 anos e que o entrave é a agricultura. Bom, o nosso receio, continua o nosso receio europeu, quer também ao nível das regiões ultraperiféricas, que essa negociação possa desencadear uma pressão nos preços dos produtos locais, especialmente a questão da bovinicultura de carne, e com isto levar a uma descida de preço. Calcula a União Europeia, no estudo de impacto de 2011, que o preço da carne podia descer 30%. Bom, isso era um verdadeiro drama, essa descida para as regiões ultraperiféricas. Por outro lado, preocupa-nos em especial aquilo que é muito genuíno e que temos vindo a conseguir ao longo dos anos, quer dos Açores, quer da Madeira, que são as qualificações comunitárias, as DOPAs, IGPs e as ETGs. Quer um arquipélago, quer o outro, tem várias qualificações e é sempre uma grande dificuldade em afirmar e reconhecer nesses acordos globais, efetivamente, essas qualificações. São qualificações que resultam de um atestado jurídico dado pela União Europeia de que se dependem do meio, estão circunscritas a determinadas situações que têm a ver com a história, com o modo de fazer. E, portanto, o projeto pretende assim que, previamente, antes de qualquer tomada de decisão, se conheça as oportunidades e os constrangimentos. Bom, é uma pronúncia, nós queremos que a Assembleia da República se pronuncie junto da Comissão Europeia, junto do Parlamento Europeu, para que efetivamente tenha em conta estas necessidades. Também é verdade que, depois de várias tentativas no âmbito da Assembleia Regional, também por pronúncia própria nesse sentido, continuamos sem sentir que estes estudos estejam a ser realizados. No âmbito do Mercosul, e isto para justificar, no âmbito do Mercosul é a própria França a exigir esta semana que a União Europeia tenha estudos de impacto sobre as questões do Mercosul. Ora, se os países europeus necessitam estudos de impacto, muito mais as regiões ultra-afastadas necessitam de conhecer essas consequências para perceber as possibilidades comerciais que também advêm desses acordos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação do projeto de resolução. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu acompanho, grosso modo, a intervenção que o Sr. Deputado fez, António Ventura fez. Agora, há aqui questões, uma questão prévia que tenho de suscitar, porque eu não tenho a certeza que o grupo parlamentar do PST não se tenha equivocado. Porque, na verdade, este é um projeto de resolução para ser aprovado em plenário, aliás, diz-se na parte decisória, a Assembleia da República resolve nos termos do disposto, e depois cita um artigo regimental, um artigo constitucional. Esta resolução é uma resolução que deveria ter sido apresentada para ser discutida e, eventualmente, aprovada no plenário da Assembleia da República, como são, normalmente, os projetos de resolução. Eventualmente o PSD pensou numa outra coisa, mas se assim fez, não está espelhado aqui, que é propor a esta Comissão que adote ela um projeto de resolução que depois será, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, apresentado à Assembleia da República, mas não é isso que está aqui. Portanto, era importante que o grupo parlamentar proponente nos esclarecesse sobre o que é que verdadeiramente pretende. Se pretender a primeira, digamos, a opção, esta discussão não deixa de fazer sentido, podemos tê-la aqui, mas não podemos aprovar um projeto de resolução cuja competência de aprovação cabe ao plenário. Se o PSD pretender a segunda opção. Então aí, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, há um, digamos, uma adesão genérica à ideia de que está aqui subjacente, mas teríamos de fazer algumas propostas de alteração, porque não nos parece que faça sentido que em todos os acordos comerciais, e são muitos que se fazem, a União Europeia, não sei quantos tem nesta altura, mas tem eventualmente quase uma centena, não faz nenhum sentido que em todos os acordos comerciais sejam solicitados estudos de impacto no que diz respeito às regiões autónomas. Eventualmente teria de se introduzir aqui um mecanismo que permitisse às regiões autónomas sinalizar perante o Governo que entendem que naquele caso específico há um impacto previsível e que o Governo então deve solicitar à Comissão Europeia a realização de um estudo de impacto económico para as regiões ultraperiféricas. Mas teríamos de introduzir aqui para que o Partido Socialista pudesse dar o seu acordo a esta proposta de resolução e para que ela pudesse ser assumida por esta Comissão como uma proposta sua de resolução, teríamos de alterar aqui a parte decisória no sentido de introduzir esses mecanismos de salvaguarda, ou seja, só quando as próprias regiões autónomas entenderem que pode haver possibilidade do impacto e o sinalizarem perante o Governo, então o Governo aí pediria à Comissão Europeia que fizesse o tal estudo de impacto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais nenhum senhor deputado. Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em relação a este projeto, enfim, não sabemos o objetivo, mas pode ser, o objetivo pode ser discussão em comissão. Portanto, nada impede que seja só discutido em comissão e votado em plenário, mas isso será uma decisão que o Partido Social Democrata tomará e dir-nos-á. Em qualquer caso, também não vou, até por isso, prolongar muito a minha intervenção, dizer que este projeto de resolução, como foi aqui descrito e bem pelo Sr. Deputado António Ventura, é simples e objetivo, que toca aspectos importantes e relevantes, que de resto também tem merecido a parte do CDS alguma atenção, nomeadamente na defesa da denominada macaronésia. Temos trabalho feito nessa matéria, no qual se encontram também as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, e queremos que era importante que estes aspectos não ficassem esquecidos nas negociações destes acordos, percebendo aí aquilo que o Sr. Deputado Vitorino Canas disse, aqueles que tenham, direto ou indiretamente, real impacto nas regiões ultraperiféricas, porque são até contraproducente pela falta de capacidade, do ponto de vista logístico até, de serem dados esses parceiros em todos os acordos que são bastantes, e alguns deles não têm, de facto, nem indiretamente nada a ver com as regiões ultraperiféricas, ou tendo a ver, não tem nenhuma especificidade por força desse ultraperiferismo. E, portanto, em resumo, estamos de acordo com aquilo que foi dito, Sr. Deputado António Ventura, como de acordo com o projeto, mas talvez valesse a pena, de facto, ponderar aqui um pouco a sugestão dada pelo Sr. Deputado Vitalino Canas. Já agora, num contributo a ser assim para um projeto a três mãos, digamos assim, eu talvez não usaria o termo insta a Comissão Europeia, quer dizer, o Governo português instar a Comissão Europeia, ou talvez proceda à diligência junto à Comissão Europeia, ou... Acho que não, do ponto de vista institucional, um governo de um Estado-membro não tem que instar a Comissão Europeia. Preferia, não sei se que o Sr. Deputado está de acordo, que fosse qualquer coisa de realize diligências ou junto à Comissão Europeia possa abrir o processo no sentido de, acho que aqui também alguma diplomacia, se calhar até trará melhores resultados do que uma frase mais enfática. Mas isso é um contributo também honesto, enfim, não será por causa disso que o voto do CDS será alterado. E eram estes comentários que queria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Relator António Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom, o modus operandi da situação, obviamente pode ser em comissão, nós discutirmos a situação, não perde valor político, não perde valor jurídico, não perde o valor e o objetivo do projeto de resolução. É o mesmo valor, a intenção mantém-se, os objetivos mantêm-se e, portanto, já que estamos a discutir o projeto, mantinha-se a discussão em Comissão dos Assuntos Europeus. E estamos perfeitamente de acordo com a sugestão do deputado Vitalino Canas, do PS, obviamente interessa aqui rastrear, filtrar. É totalmente impossível à Comissão, nós também tínhamos essa ideia inicial que era impossível, mas também é verdade que depois de tantas insistências que fizemos através da Assembleia Regional e de não ter sido observado esta situação nem para os de particular importância e interesse, nem para o todo em geral, achamos que devíamos manter essa questão genérica. Mas faz todo o sentido, em termos jurídicos, em termos operacionais, a sugestão dada pelo deputado Vitalino Canas. Como também, já não está... Como também faz sentido, se assim entenderem, se o termo pode ferir alguma suscetibilidade relativamente quando nós nos dirigimos à Comissão Europeia, mudar o termo de isto para junto, proceda a diligências. Bom, acho que não muda tão bem o objetivo, nem o interesse, nem a proposta. E, portanto, sendo assim, da nossa parte não há qualquer objeção em aceitar as propostas e que essa resolução seja discutida e seja assumida pela Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Isto eu vou dar o enquadramento da situação que acabamos agora de ver. Este projeto de resolução baixou à comissão competente no plenário de 15 de janeiro. De acordo com as regras regimentais, estamos a discuti-lo na especialidade. Por isso, estando a discuti-lo na especialidade, ele pode ser objeto de alterações ou de votação sem alterações e, nesse caso, vai ao plenário, apenas a discussão, exatamente, que era o que estávamos a fazer, e volta ao plenário para a votação. É assim que o procedimento é feito. Por isso... Muito obrigada, Sr. Deputado. Como sabe, há uma regra nas instituições comunitárias de que não se toma nenhuma decisão que implique, enfim, repercussões económicas e financeiras que não tenham um estudo de impacto a acompanhar. Agora, esta questão tem a ver com o Parlamento português estar a reforçar esta ideia de que tem que haver uma especial atenção para esse impacto nas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira. Ou seja, é uma redundância que não fica mal politicamente, nem a esta comissão em particular, nem à Assembleia da República. Mas temos aqui, neste momento, uma questão regimental para decidir, porque este projeto de resolução, na verdade, já esteve, foi admitido em plenário e baixou a esta comissão. E eu tenho que saber com segurança jurídica o que é que, como é que temos que proceder relativamente a esta matéria. Por isso, eu não tendo neste momento segurança jurídica sobre o procedimento a adotar e havendo também dúvidas se temos que fazer a discussão aqui pura e simples e voltar a remeter o projeto de resolução ao plenário para uma votação tucur, como não tenho esta garantia, vou pedir e ou vou decidir o seguinte, é que esta matéria vai ficar suspensa para discussão e apresentação do modo de proceder para a reunião não do dia 8, mas na reunião seguinte. Não há nenhuma pressa aqui, não há calendário a cumprir, por isso fica assim decidido. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Entretanto, passamos ao ponto 4, e antes de passarmos ao ponto 4, já tenho aqui a indicação de que a Assembleia Nacional Francesa tinha recebido, relativamente à sua proposta sobre o cartão verde à responsabilidade social das empresas, tinha recebido na prazo limite, que foi 17 de fevereiro, 4 confirmações de adesão. O Senado italiano, os parlamentos da Letónia, da Eslováquia e da Estónia. E estava, e era provável que alguma das câmaras do Parlamento belga se pronunciasse nos dias imediatamente a seguir, ou seja, ainda em fevereiro. Por isso, é este o ponto da situação que tínhamos e que temos no momento, mas como esta questão ficou para ser decidida na reunião de 19, até lá, vamos pedir o ponto da situação à nossa antena em Bruxelas, ou seja, à doutora Maria João Costa, para na reunião do dia 19 podermos dar o ponto da situação sobre os parlamentos aderentes. Passemos então ao número 4 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação dos parceiros da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias, e tem a ver com o primeiro parecer, que é sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, projeto conjunto 2015 do Conselho e da Comissão sobre a aplicação do quadro renovado para a cooperação europeia no domínio da juventude 2010-2018, o COME é o 2015-429, o objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto também. E o deputado autor do parecer era o deputado Duarte Marques, que não está presente, e sendo assim será adiado para a próxima reunião do dia... Isto tem deadline? Não tem deadline para o dia 19 de abril. Passamos então ao ponto B, que também é, há o mesmo problema, suponho que também o Sr. Deputado Manuel Rodrigues ficará adiado. Paulo Duarte Marques, peço desculpa. É a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, são homónimos, ou praticamente homónimos. Melhorar o mercado único, mais oportunidades para os cidadãos e as empresas, o COME é o 2015-550, o objeto de relatório também da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e aqui sim tem autor de parecer não o deputado do PSD Duarte Marques, mas o seu deputado Paulo Duarte Marques, do Partido Socialista. Tem a palavra o seu deputado relator.
Bem, boa tarde, Sr. Presidente. Começo em primeiro lugar por, enfim, me penitenciar por só agora ter feito chegar este, este parecer, dado que é uma iniciativa que já estava distribuída, enfim, já há algum tempo. E para dizer o seguinte, que, enfim, no âmbito das nossas atividades de pronúncia e acompanhamento na Assembleia da República do processo de Constituição Europeia, recebemos para análise esta comunicação da Comissão, enfim, subordinada ao tema melhorar o mercado único, mais oportunidades para os cidadãos e para as empresas. Tendo em atenção o objeto da mesma, ela foi remetida à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República, que a analisou e que mereceu o relatório subscrito pela deputada Helga Correia, do PST. Bem, nesta comissão, nesta comunicação da Comissão, em que o mercado único é versado, enfim, um dos principais objetivos desta comunicação é, obviamente, enfim, voltar a falar de um pilar importantíssimo para o processo de construção europeia, que é o mercado comum, e pretender que ele se adapte às necessidades que nós hoje sentimos deste bloco, necessidades económicas e sociais, de um bloco que não nos podemos esquecer que representa sensivelmente 14 bilhões de euros. No entender da Comissão, é necessário aprofundar este processo de construção no sentido de o tornar mais equitativo, assentando uma base industrial mais robusta, nomeadamente com o objetivo de criar mais condições para as empresas, para os consumidores, fomentar a modernização e a inovação na Europa, mas também que assegure benefícios práticos para a vida das pessoas. Por forma a alcançar estes três objetivos, a Comissão, nesta comunicação, faz uma descrição de um conjunto de medidas a tomar, nomeadamente de 22, que pretendem, por um lado, eliminar as barreiras economicamente relevantes que existem, por outro, fomentar a agenda do emprego e o crescimento e o investimento das empresas. As medidas propostas pela Comissão pretendem ser implementadas durante o ano 2016 e 2017, pretendendo, no final disso, a Comissão fazer uma análise exaustiva da sua aplicação, ponderando nessa ocasião, eventualmente, a adoção de outro tipo de medidas para alcançar aqueles objetivos atrás enunciados. Considerando que, pela natureza, a iniciativa em causa não é aplicável o princípio de observância, o controle da observância do princípio da subsidiariedade, e que o relatório da deputada Helga Correia, da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, reflete com rigor e detalhe o conteúdo da mesma iniciativa, podemos dar por integralmente reproduzido, evitando desta forma aqui uma repetição e da análise e consequente redundância, pressupondo-se deste modo que o processo de escrutínio seja dado por concluído. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Paulo Duarte Marques tem a palavra para intervir. Não vejo nenhuma manifestação de vontade, sinal que se louvam no conteúdo do relatório do Sr. Relator. Passo a submeter à aprovação. Quem vota contra? À votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sr. Deputado Paulo Duarte Marques. No ponto 5, não há outros assuntos a não ser lembrar que hoje ficou adiada a reunião de mesa e coordenadores para a deliberação sobre a implementação da metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e a estabilização do programa para a comemoração dos 30 anos de adesão de Portugal à então CEE, para amanhã às 14h30, ou seja, antes do plenário, de maneira a termos uma decisão a submeter ao nosso plenário da próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira. Muito obrigada a todos, senhores deputados. Senhor
Presidente, peço desculpa. É só para, enfim, formalizar aqui um pedido que hoje endereço de manhã aos serviços, apenas para informação e para podermos também preparar os nossos trabalhos, sobre a prática das legislaturas que antecederam, designadamente as duas últimas, no que diz respeito ao cumprimento da norma regimental que determina que os ministros das pastas que a Comissão acompanha, neste caso, Ministros dos Estrangeiros, digamos, as audições que têm de ser feitas semestralmente ou anualmente. Só para saber o que é que se tem feito nos últimos anos, também para podermos antecipar e para podermos até, na preparação que sempre os grupos que apoiam o Governo fazem juntamente com o Governo, para também podermos fazer isso. Portanto, pediria, formalizar, já fiz isso de manhã, mas para que todos os outros senhores deputados e grupos parlamentares saibam, é uma mera informação para podermos fazer a preparação do nosso trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu já tinha tido conhecimento através do nosso TAF que o Sr. Deputado tinha endereçado esse pedido e será feito esse levantamento e dado conta depois através de e-mail com o respectivo enquadramento e prática que foi pedido. Muito obrigada mais uma vez, senhores deputados. Até sexta-feira. Ou até amanhã para os senhores coordenadores. Até amanhã, senhor coordenador. Até amanhã, senhores coordenadores.